830, a Rádio Pública do Paraná. A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você. São 3 horas 33 minutos. Esta é a Rádio AM630 Paraná Educativa e está começando a partir de agora o programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano, você é muito bem-vindo por aqui. Hoje nós vamos falar aqui no programa sobre uma regulamentação do governo para o uso de dados de cidadãos e também a criação de um cadastro unificado. Quem vai conversar conosco aqui é a advogada especialista em Direito Constitucional, Natália Broto, membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB Paraná. Quero cumprimentá-la e agradecer sua presença aqui. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Natália.
Eu agradeço o teu convite e é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão atual e quanto a esse decreto recente do Bolsonaro.
Então, o governo federal acaba, né, de editar um decreto que estabelece regras para compartilhamento de dados dos cidadãos. Natália, você poderia explicar para nós como é esta nova norma, né, que acabou de ser regulamentada e que envolve aí os órgãos também da administração federal?
Certo, então, para a gente situar um pouco o nosso ouvinte, a gente está falando especificamente do decreto 1046, tá? Super recente, ele foi assinado pelo Bolsonaro na semana passada, no dia 9. E a ideia desse decreto é, como você mesma mencionou, a unificação das bases de dados de todos os cidadãos brasileiros, né? De órgãos, enfim, entidades da administração federal. Então, quando você pensa lá em todos os dados que você tem perante a Receita, perante o INSS, os seus dados, né, cadastrais, CPF, que você tem lá no Detran, no TRE, enfim, todos os órgãos, todas as entidades federais, hoje elas têm bases descentralizadas de dados, né? Toda vez que você vai num órgão, existe uma determinada base de dados daquele determinado órgão. O objetivo desse decreto é que não exista mais essas bases descentralizadas, que exista uma base só, né? E muito mais completa, muito mais ampla. Então, quando você for na Receita e você for no INSS, em tese, todos aqueles teus dados vão estar lá independentemente do órgão que você esteja procurando. O objetivo desse decreto, então, ele estabelece as diretrizes, ele classifica esses dados, como é que se dá esse tratamento, esse compartilhamento de dados entre essas entidades da administração federal.
Uhum. Então, é um sistema que vai facilitar a vida do cidadão, ou seja, o cidadão vai precisar, em cada órgão que ele chegar, fazer novamente todo aquele cadastro. Ele chega com os documentos dele, no caso, e já vai abrir ali no sistema o cadastro dele?
Isso, esse é um dos objetivos da norma, né? Então, um dos objetivos desse decreto é exatamente simplificar essa oferta de serviços públicos. Então, o Brasil é conhecido aí por ser extremamente burocrático, né? Então, você vai num órgão, você tem que levar certidão, documento disso, autenticado, etc. Então, a ideia é que isso não precise mais acontecer, né? Que existindo uma base de dados que seja centralizada, que exista maior eficiência e comunicação entre os órgãos da administração federal para simplificar a oferta de serviços públicos, né? Para otimizar a questão de monitoramento e escolha de políticas públicas. Então, quando você centraliza esses dados, você consegue ter muito mais controle, né, e ter muito mais poder de decisão. Você consegue analisar esses dados de maneira melhor para dizer, ó, por exemplo, naquela região está faltando saneamento básico, porque eu vou ter todos os órgãos com a mesma informação, com compartilhamento de dados, que em tese geraria maior eficiência por parte da administração pública. Então, esses são esses os objetivos, né? O objetivo é salutar, né? Todo cidadão brasileiro sofre, né, com a burocracia, sofre com essa ineficiência dos órgãos públicos. Então, o objetivo realmente é muito bom.
Esse é o cadastro base do cidadão?
Isso, o cadastro base do cidadão é a maneira com que o governo, né, que a política do Bolsonaro, que esse decreto do Bolsonaro veio implementar esse compartilhamento de dados entre esses órgãos da administração pública. Então, o que eles criaram, né? Criaram esse cadastro base do cidadão, onde vai ser um sistema único, né, acessado por todas as entidades da administração federal e com todos os dados que aquela administração, que aquele determinado órgão pode vir a ter acesso. O que vai ser de diferente, né? A legislação, o decreto, ele traz ali três tipos de tipificações de dados, né? Um dado que ele diz que é de acesso amplo, então que qualquer pessoa, né, poderia ter acesso via, de regra, dados públicos, ok? Então, se a gente quiser peticionar e solicitar esses dados, qualquer pessoa poderia ter acesso. Teria um tipo de dado que seria o dado do tipo restrito, que seriam aqueles utilizados via de regra para definição de políticas públicas, tá? Em relação a esse dado específico, existe a necessidade aí de regulamentação para ver que tipos de finalidade, como que vai se dar esse compartilhamento, e existe o dado do tipo específico, tá? Em que é necessário que exista aí a autorização específica do gestor de dados. Então, por exemplo, se eu dei o meu dado para o Detran e por um motivo o INSS está pedindo aquele meu dado que eu dei para o Detran, e for um dado do tipo específico, eu vou ter que ter autorização específica, uma finalidade específica, para que exista esse compartilhamento de dados.
E como é que esses registros serão coletados a partir de agora e armazenados? Vai ter que começar do zero? Como que vai ser, Natália?
Então, todos esses órgãos que eu citei, eles já têm uma base de dados consolidada, né? A gente imagina, assim, certamente não vai ser um trabalho muito fácil, porque eles vão unificar essas bases de dados e não vai começar de zero. Seria uma loucura pensar que teria que começar a captar ou coletar todos esses dados novamente. Inclusive, um dos principais objetivos é que pegar essas bases de dados que já são robustas, que já existem, enfim, e colocar isso tudo num sistema centralizado. Então, não vai começar do zero, tá? O que vão ser coletados é todos os novos dados coletados já vão necessariamente ir para esse cadastro centralizado. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu tenho meu cadastro no Detran, porque eu tenho carteira de motorista, eu tenho meu cadastro na Receita, porque eu declaro, faço minha declaração de imposto de renda todo ano. Sim. Mas vamos dizer que eu tenha sido presa. Eu vou ser presa daqui a pouco, né? Daqui a 6 meses, vou dar um exemplo. Eu fui presa e na delegacia coletaram uma série de dados meus, dados biométricos, a minha foto, enfim. Então, são dados novos que antes não existiam sobre a minha pessoa, né? Esses dados novos serão jogados de novo nesse sistema unificado. Então, a partir do momento que ele estiver engrenado em sendo utilizado, esses dados novos vão sendo automaticamente jogados para lá.
E, Natália, há alguma diferença em relação às informações e dados de menores de 18 anos neste cadastro?
Não tem absolutamente nenhuma informação sobre o que vai acontecer com os dados de pessoas menores de idade, né? De crianças, adolescentes, enfim, o decreto não faz nenhuma distinção sobre isso, tá? Essa é uma questão interessante que até me traz uma ponte com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei super nova, tá? Que vai entrar em vigor em agosto de 2020, né? Já foi sancionada pelo no governo anterior, em agosto de 2018. E ela traz, no bojo da Lei Geral de Proteção de Dados, requisitos diferentes para tratamento de dados de crianças e adolescentes em relação aos dados de pessoas maiores de idade. E essa é uma das questões que a gente aponta, porque esse decreto, ele não, apesar dele em alguma maneira, citar em alguns pontos ali que o tratamento, o compartilhamento de dados tem que se dar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente percebe algumas incongruências, tá?
Ele não atende totalmente às diretrizes, então, da Lei Geral de Proteção de Dados?
Perfeito. Essa questão da criança e da adolescente é uma, né? O decreto não faz nenhuma distinção sobre a questão de crianças e adolescentes. E a Lei Geral de Proteção de Dados é clara no sentido que o tratamento e o compartilhamento de dados de crianças e adolescentes tem que ser muito mais restrito e muito mais controlado, tá? Outras questões que a gente pode falar especificamente em relação à Lei Geral de Proteção de Dados é que ela traz uma série de princípios, né? Por exemplo, o princípio da transparência. Então, ela vai dizer que, independentemente de quem colete o meu dado ou de quem esteja utilizando o meu dado, seja uma empresa privada, seja um órgão público, eu tenho que ter ciência do que eu estou, por que eles coletaram o meu dado, para que ele está sendo utilizado. Então, a gente chama isso de princípio da transparência. E é um dos princípios que está inserido na Lei Geral de Proteção de Dados. Em muitos aspectos, no decreto assinado recentemente pelo Bolsonaro, a gente vê uma certa nebulosidade sobre exatamente para que esses dados estão sendo coletados, né? Em que pese ele coloque lá algumas questões até generalistas, de que é para serviços públicos, políticas públicas, a gente percebe que existe uma frouxidão, assim, uma possibilidade de compartilhamento que, às vezes, pode não ser necessariamente autorizado pelo titular. Então, não existe uma transparência clara no decreto em relação a como esses dados vão ser utilizados. Outra questão que também está ao lado da questão da transparência é o princípio da finalidade, que é mencionado também pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando eu compartilho meu dado para uma determinada finalidade, por exemplo, compartilhei meu dado com o Detran para tirar a minha carteira de motorista.
Sim.
Em tese, eu estou dando meu dado, né, para aquela finalidade. Se ele for utilizado para outra finalidade, eu tenho que ser informado, às vezes eu tenho que dar consentimento, eu tenho que averiguar as bases legais de compartilhamento de dados que estão inseridas na Lei Geral de Proteção de Dados para verificar se esse compartilhamento, se esse tratamento de dados, ele é legal ou não, né? E, mais uma vez, no decreto do Bolsonaro, a gente vê uma nebulosidade em relação a essas questões, tá? Não existe, além de ele não ser transparente em relação a esse compartilhamento, ele também não é transparente em relação ao que vai ser feito. Ele é muito generalista, quer dizer, utilizar expressões como a gente vai utilizar os seus dados para a finalidade de definição de políticas públicas. É muito amplo, né? A gente não sabe muito bem o que vai ser feito com isso, que tipo de monitoramento vai ser feito sobre os cidadãos brasileiros. Então, a gente vê um certo descompasso aí entre a Lei Geral de Proteção de Dados e esse decreto que foi recentemente assinado pelo Bolsonaro. Uma outra coisa, questão interessante, um outro paralelo que eu faço sobre essa lei e esse decreto também, é que a lei deixa muito claro, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela deixa muito claro que o dado é do titular, da pessoa física, pessoa natural. Então, é o meu CPF, é o meu RG, é o meu e-mail, é o meu, né, são as minhas informações pessoais, os dados são meus. Isso é uma quebra de paradigma, é uma alteração bem grande em relação, né, às legislações ou à maneira de pensar anterior.
Uhum.
Já o decreto do Bolsonaro, esse decreto bastante recente, ele fala muito do gestor do dado. Ah, o gestor do dado tem que autorizar o compartilhamento, o gestor do dado tem que verificar o princípio da finalidade. Enfim, ele dá muito poder para o gestor do dado, que é, por exemplo, se eu dei o meu dado para o Detran e o Detran resolve compartilhar com o INSS, o gestor do dado é o Detran. Então, ele não está dando poder para o titular dos dados, ele não está dando poder para a pessoa física, ele está dando poder de decisão para as pessoas, né, para esses órgãos da administração federal. Então, assim, como eu mencionei no começo, existe um lado extremamente positivo do decreto, né, que é essa questão da eficiência, né, desburocratização, dessa interoperabilidade entre os sistemas, né, de existir uma gestão mais eficiente de políticas públicas, mas também tem um lado B, vamos dizer assim, uma preocupação de como que efetivamente esses dados vão ser utilizados, né, pela administração pública, que a gente tem que ficar um pouco atento.
Até porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vai entrar em vigor só no ano que vem, no fim do ano que vem ainda, não é mesmo, doutora?
Isso, ela entra em vigor em agosto de 2020.
E daí pode mudar alguma coisa nesse sentido a favor do titular dos dados?
Perfeito. Então, assim, ó, não é que hoje em dia não exista base legal para preservar a privacidade e a intimidade das pessoas, né? A gente tem inúmeros preceitos constitucionais, por exemplo, que vão dar esse tipo de proteção. O que não existe é uma lei que, de maneira tão concreta, aplique, por exemplo, as penalidades para casos de compartilhamentos indevidos, entre outros, né? Com a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em agosto de 2020, aí sim a gente tem um embasamento concreto para penalizar, seja órgãos da administração pública, sejam empresas privadas, que de alguma maneira tratem ou compartilhem dados de maneira indevida. Uma das questões importantes é que, então, respondendo a sua pergunta, sim, né, a gente vai ter um embasamento legal, pelo menos mais forte, para cobrar alguma proteção dessas entidades que vão ter os nossos dados. Porém, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz penalidades diferentes para o setor público e para o setor privado. Então, para o setor privado, a gente tem multas altíssimas. A gente tem multas lá de 2% do faturamento anual da empresa, no caso de algum vazamento, no caso de alguma infração. A gente tem uma limitação de até 50 milhões de reais. Então, a gente tem multas bastante pesadas, tem multas diárias, inclusive. O mesmo não acontece em relação aos órgãos públicos. Não existe nenhuma pena pecuniária, vamos dizer assim. Então, o artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados vai falar lá em pena de advertência, pena de publicização da infração, bloqueio dos dados pessoais, eliminação de dados pessoais, mas ela não fala especificamente de multa. Então, ela pode ser um pouco branda também nesse sentido, né, de não penalizar pecuniariamente os órgãos da administração pública. Mais uma vez, a gente tem que ficar de olho, tem que entender, né, princípio da transparência, tem que entender o que vai ser feito, para que vai ser utilizado, como que vai ser compartilhado. Uma outra questão que eu queria pontuar também, até pegando um gancho aí da notícia recente do Detran, eu não vou me lembrar exatamente de qual estado, se foi Rio Grande do Norte, foi Goiás, mas eu sei que a gente teve um vazamento de dados enorme na última semana de um dos Detrans, né? Então, toda vez que você tem uma base de dados que é unificada e você tem muito mais dados, né? Exatamente porque você está pegando dados de tudo quanto é lado. Se você tiver um vazamento, se você tiver um haqueamento, se você tiver um compartilhamento indevido, a proporção daquele vazamento, ela pode ter efeitos absolutamente avassaladores, né? Então, imagine um hackeamento de um sistema desse que tem informações de todos os cantos, de todos os brasileiros. Então, a gente imagina também que o sistema de segurança, de tecnologia, né, de segurança da informação, tem que ser uma prioridade absoluta para esse cadastro cidadão, sob pena de ser um tiro no pé.
E justamente falando em vazamento de informações, Natália, uma orientação ao nosso ouvinte. Como que o cidadão deve agir né, ou que canais procurar em caso de vazamento de informações do titular, por exemplo?
Hoje em dia, a gente tem uma dificuldade bastante grande, né, em relação a essas questões, porque a gente tem uma base legal que não está em vigor ainda. Né? Em agosto, a Lei Geral de Proteção de Dados ela entra em vigor em agosto de 2020. Então, isso significa que eu não possa ir ao PROCON ou ir ao Juizado Especial ou acionar a empresa que tenha vazado os meus dados de maneira incorreta? Não significa. Eu, por exemplo, outro, para utilizar um exemplo do setor público, né, que a gente conhece bastante, você tem lá o INSS, pessoa, né, que se aposentou nem sabe ainda que o benefício já foi concedido, e as instituições que oferecem crédito consignado para o aposentado começam a ligar antes mesmo daquela, antes mesmo dele saber, né, que o benefício foi concedido. Então, isso acontece, e hoje não significa que eu não possa processar o INSS. Eu posso processar o INSS por ter vazado o meu dado. Eu posso processar a empresa que vazou o meu dado, mas eu tenho uma dificuldade de encaixar num determinado dispositivo, numa determinada lei. Eu vou ter que colocar isso com princípios constitucionais de proteção à dignidade da pessoa humana, de proteção à privacidade. Então, isso pode prejudicar bastante o meu pedido, a minha reclamação. Uhum. Por isso, a importância de a gente ter uma legislação tão protetiva quanto a Lei Geral de Proteção de Dados. E, por isso, um pouco da nossa desconfiança em relação a decretos que prevêem esse tipo de compartilhamento sem que a gente tenha muito controle do que vai ser feito. Tá?
Uhum. Agora, Natália, dados pessoais de cidadãos brasileiros podem ser armazenados em outros países? E o nosso governo federal consegue ter acesso a essas informações?
Então, vamos lá. Operacionalmente falando, né, o armazenamento de dados pessoais pode ser feito em qualquer lugar do mundo. Então, eu posso estar aqui hoje conversando com você em Curitiba e acessar um dado aqui na nuvem, na rede, que esteja armazenado no servidor, né, na Europa. Isso, operacionalmente, isso pode acontecer. Agora, do ponto de vista estratégico, é interessante que esse cadastro, que esses servidores, essa base de dados, do ponto de vista físico, né, dos computadores, enfim, de armazenamento, não esteja em território nacional, me parece que a resposta é absolutamente negativa, né? Não é interessante. Imagine ter uma base de dados desse tamanho, de absolutamente todos os cidadãos brasileiros, né, sem você ter o controle, sem você ter uma fiscalização, sem você, se acontecer alguma coisa, você não pode, às vezes não consegue entrar fisicamente, né? Então seria algo que eu imagino dificilmente vai acontecer, até por uma questão de proteção dos cidadãos brasileiros, da soberania. Então, em que pese operacionalmente possa acontecer, imagino que não seja a opção, né, do governo, esse tipo de solução.
Uhum. Bom, Natália, gostaria que você ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui, que é a regulamentação recente do governo federal, né, no uso de dados de cidadãos, criando aí um cadastro, uma base unificada com as informações dos cidadãos.
Bom, a questão do interesse da administração pública sobre os dados dos cidadãos, para fins de políticas públicas ou não, ela não é novidade, né? A gente já lida com isso há algum tempo, né? E de maneira mais recente ainda, a questão dos dados é uma questão realmente de economia. A nossa economia, ela gira em torno dos dados. Então, assim, é normal, é o caminho das coisas, né? É salutar. Me parece que foi uma ideia inteligente, me parece que vai propiciar uma maior eficiência, uma menor burocratização, mas tem algumas críticas que a gente tem que fazer, né? Não existiu nenhum tipo de diálogo com qualquer setor da sociedade civil, com os órgãos que têm essa matéria da proteção da privacidade, tem sido muito discutida, né? Principalmente por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Não existiu participação de nenhum desses setores, nenhuma dessas entidades que estão preocupadas né, com a privacidade dos cidadãos, foi algo que foi meio que criado ali muito no Ministério da Economia, ali no, muito no bojo do Executivo, imposto muitas vezes de uma maneira que sem muito diálogo, e por conta muito dessa ausência de diálogo que a gente vê essa diferença de linguagem entre a Lei Geral de Proteção de Dados e esse decreto. Então, as críticas, né, são essas, no sentido de não existir transparência, a gente não consegue identificar aí o respeito ao princípio da finalidade. E a gente espera que a regulamentação venha a suprir essas falhas do decreto.
E eu quero, então, agradecer a doutora Natália Broto, especialista em Direito Constitucional. Doutora Natália é membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB Paraná. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui no Justiça para Todos.
Eu que agradeço.
Até uma próxima. Falta um minutinho para as 16h. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos volta amanhã. Você fica a partir de agora com o programa Tarde Alegre, na apresentação de Edson Oliveira. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.